Capítulo 7. Regras de engajamento. A nossa história até então. Deus ignorou as nações e os seus povos em Babel. Os deuses inferiores, designados a cuidar delas, passaram a dominar. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 8 e 9. Quando Deus recomeçou com Abraão, ficou claro que ele planejava um dia tomar posse de novo das nações através da influência de Israel. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Mas os deuses das nações seriam forçados a render seu poder e adoração. Salmos 82, versículos 6 a 8. Isto provocou conflito. Em ambas as esferas, a visível e a invisível, a partir do momento em que Israel passou a existir, se tornou objeto da mira dos deuses. Quem é Iavé? Não demora muito na história bíblica para Israel se encontrar em uma situação precária. A história de José, Gênesis, capítulo 37 ao 50, explica por que Israel foi para o Egito. A providência de Deus transformou o mal que os irmãos de José intentaram contra ele na salvação de Israel da fome. Gênesis, capítulo 46, versículos 3 e 4, e capítulo 50, versículo 20. O fato de Deus não ter dito a Israel que saísse do Egito imediatamente também foi intencional. Deus sabia que o faraó que honrou José iria morrer e ser sucedido por um inimigo. Êxodo, capítulo 1. Ele havia previsto que o Egito escravizaria os israelitas para o trabalho forçado. Gênesis, capítulo 15, versos 13 a 16. Ele também sabia que resgataria Israel no momento certo. Gênesis 46, verso 4. Por que esperar? Deus sempre tem uma boa razão para o sofrimento. Nem sempre conseguimos enxergá-la. Neste caso, porém, a passagem bíblica deixa o motivo bem claro. Após Moisés ter fugido do Egito e passado a morar no deserto, Deus o chamou na sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 14, para mandá-lo de volta ao Egito. As suas ordens eram simples. Diga a Faraó: deixa ir o meu povo. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Faraó tinha outras ideias. Ele era Deus em carne no Egito, o emblema de toda a sua glória e poder. Não ia permitir que um Deus invisível dos pastores hebraicos dissesse a ele o que fazer. Ele nem sabia se o Deus de Moisés era real e respondeu de maneira debochada: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Êxodo, capítulo 5, versículo 2. A resposta viria, e para machucar. Deus o havia enganado. Deus disse a Moisés: eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Deus tinha que provocar a briga. Depois de oprimirem os israelitas durante tanto tempo, era a hora do Egito e seus deuses serem punidos. O endurecimento do coração de Faraó fazia parte daquele enredo. A Bíblia nos conta que as pragas foram direcionadas aos deuses do Egito, principalmente a última, a morte do primogênito. Êxodo, capítulo 12, verso 12. Números, capítulo 33, versículo 4. Foi um ataque direto à família de Faraó. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Faraó havia debochado de Deus, e agora a situação se invertera de modo drástico. Como Paulo mais tarde comentou, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O golpe que o Egito levou durante a libertação de Israel produziu o efeito desejado. Gente bem distante, lá em Canaã, ouviu falar da surra que o Deus de Israel havia dado no Egito e em seus deuses. Josué, capítulo 2, versos 8 a 10. Compare com Êxodo, capítulo 15, versos 16 a 18. Josué, capítulo 9, versículo 9. Jetro, o midianita, sogro de Moisés, resumiu a lição quando Moisés afinal retornou. Agora sei que Jeová é maior do que todos os deuses. Êxodo, capítulo 18, versículo 11, TB 10. Não é de se admirar que Moisés, do outro lado do Mar Vermelho, fez a pergunta retórica, desdenhando de Faraó e de seu exército derrotado. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Tendo abandonado o Egito e atravessado o Mar Vermelho, os israelitas sabiam para onde iam. Encontrar o seu Deus em sua mais nova habitação e sede terrestre, o Monte Sinai. Na verdade, os israelitas não conheciam bem a Deus. Não havia Bíblia nenhuma nos dias do Êxodo. O único conhecimento que os israelitas possuíam de Deus provinha das histórias que eles ouviram de seus pais, passadas de geração a geração. Ao lermos a história agora na Bíblia, vemos com clareza as intenções de Deus. Os israelitas tinham muito o que aprender. Sinai era a sala de aula. Israel, a família de Deus e os representantes na terra. Quando Moisés ficou diante de Faraó, antes do Êxodo, disse-lhe que Deus tinha um recado para ele. Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir o meu filho para que ele me sirva. Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23. TB 10. Esta ideia de Deus ter um filho, no caso referindo-se a todos os descendentes de Abraão, é importante. Faz-nos voltar aos tempos da criação, quando Deus gerou Adão e Eva. Deus queria uma família humana. Ele queria viver na sua criação, a terra, com o povo que havia feito. Ele queria que a sua família invisível e a família humana vivessem com ele e o servissem. Queria que as pessoas se multiplicassem e que toda a terra se tornasse igual ao Éden. Mas, quando Deus abandonou a humanidade na Torre de Babel, não tinha mais filhos, até o dia em que chamou Abraão. Israel era a família nova de Deus. Era chegada a hora de retornar ao plano original. Da mesma forma que Adão e Eva tinham sido geradores de imagem de Deus na terra, Israel agora desempenharia este papel. O retorno a Sinai foi um regresso ao lar. Até o concílio celestial se encontrava lá, observando enquanto o plano de Deus ia sendo reativado. Eles eram as testemunhas de uma nova aliança, a lei entre Deus e o seu povo. A lei de Deus entregue pelo concílio de Deus. Você ficou surpreso quando eu disse que o concílio celeste estava presente em Sinai quando Deus entregou os 10 mandamentos? Se você viu qualquer filme a respeito do Êxodo e da marcha para o Sinai, não viu anjos, mas a Bíblia diz que eles estavam lá e, inclusive, que entregaram a lei de Deus. Atos, capítulo 7, versículos 52 e 53. Hebreus, capítulo 2, versículos 1 e 2. A Bíblia também indica que a lei foi escrita com o dedo de Deus. Deuteronômio, capítulo 9, versículos 9 e 10. Esta linguagem já deve ter se tornado familiar. Deus em forma humana. Deus estava em Sinai, apareceu como um homem, como nas histórias de Gênesis que falam do anjo do Senhor. Ele e o seu exército celestial deram a lei a Moisés e a Israel. Após receberem a lei, Moisés, Arão, os filhos de Arão e 70 anciãos de Israel tiveram a oportunidade de ver o Deus de Israel em forma humana novamente. Desta vez, eles se encontraram para uma refeição. Êxodo, capítulo 24, versículos 9 a 11. Da mesma forma que a Santa Ceia nos tempos de Jesus selou a nova aliança com o seu sangue, esta ceia em Sinai comemorou a nova aliança de Deus com Israel, a lei. Deus deu a Israel a lei para que fossem santos. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Ele queria que Israel se separasse dos outros povos e se tornasse distinguível a todos como a sua própria família. Da mesma forma que Deus é completamente distinto de todos os outros deuses e de tudo o que existe na terra. O povo de Deus também precisava ser distinto dos outros povos. O que significa santidade? Em que conceito se baseia? Santidade não significa ser esquisito. Santidade é estar identificado com o Senhor, ser dedicado a Deus e desfruir de todas as coisas boas da vida decorrentes de ser reto diante de Deus. Deus queria que Israel atraísse as outras nações para que retornassem a Ele. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 6 a 8 e capítulo 28, versículos 9 e 10. É por isso que a Bíblia chama Israel de um reino de sacerdotes. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E uma luz para as nações. Isaías, capítulo 42, versículo 6. 49, versículo 6. Leia também 51, versículo 4. E 60, versículo 3. A nação inteira herdou a posição de Abraão de ser uma bênção para todas as nações. Gênesis, capítulo 12, verso 3. A lealdade que crê. Ser reto diante de Deus é uma outra forma de se referir à salvação. Apesar do que aprendemos com frequência na escola dominical, a salvação não veio aos israelitas pela obediência às regras e observação à lei. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo, a salvação não é conquistada nem merecida, e sim uma dádiva da graça de Deus em resposta à fé. Os israelitas, da mesma forma que nós que nascemos após a morte e ressurreição de Cristo, também precisavam ter fé. Eles tinham que crer que o seu Deus era o Deus de todos os deuses, confiantes de que Ele os havia tornado o seu povo. Só eles tinham acesso ao Deus dos deuses. Os israelitas não adquiriram a salvação por intermédio da lei, e sim por demonstrarem lealdade ao Deus no qual criam. Salvação para um israelita se baseava em fé, nas promessas e no caráter do Deus dos deuses, bem como na recusa de adorar um outro Deus. Simbolizava crença e lealdade provenientes do coração e não o merecimento de reconhecimento por parte de Deus. O rei Davi fez coisas horríveis, tais como cometer adultério e planejar um assassinato, segundo Samuel, capítulo 11. Segundo a lei, ele era um criminoso e merecia a pena de morte pelos seus crimes. Mesmo assim, jamais vacilou na sua crença em Yahvé como o Deus Altíssimo. Nunca transferiu a sua lealdade para outro Deus, e Deus foi misericordioso para com ele. O mesmo acontece no Novo Testamento. Crer no Evangelho significa crer que o Deus de Israel veio à terra como um homem, morreu por volição própria na cruz como sacrifício pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Precisamos acatar esta verdade por fé e em seguida demonstrar lealdade a Jesus, abandonando todos os outros deuses, independente do que os outros deuses digam da salvação. A Bíblia nos afirma que não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Atos, capítulo 4, versículo 12. E esta fé precisa permanecer intacta. Romanos, capítulo 11, versículos 17 a 24. Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 10, versículos 22 e 38 a 39. Trocar Jesus por um outro Deus é bem diferente do fracasso pessoal, e Deus é capaz de fazer a distinção. Por que isso é importante? Existe um simbolismo fascinante no Êxodo e no que aconteceu em Sinai. A cena em que Moisés e os outros participam de uma refeição com Deus em forma humana em Sinai imediatamente nos chama a atenção. 70 anciãos estão com Moisés. Se você contar as nações em Gênesis 10, que Deus dispersou após o incidente na Torre de Babel, obtém 70. Aquelas nações foram designadas aos filhos de Deus, os outros deuses inferiores, quando o Deus de Israel julgou as nações. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20, e capítulo 32, versículos 8 e 9. Por que 70 anciãos, 70 filhos de Deus e 70 nações deserdadas? As correspondências são intencionais. Quando Jesus começou o seu ministério na terra, ele enviou 70 discípulos. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Este ato foi precursor do Grande Comissionamento. O número 70 telegrafa a ideia de que os discípulos de Jesus recuperariam as nações para o governo do Reino de Deus. Este reino atingiria o seu apogeu no fim dos tempos, com o novo Éden Global de Apocalipse, capítulos 21 e 22. A repetição do número 70 é uma mensagem. A nova família terrestre de Deus, Israel, os filhos de Abraão, será o instrumento para recuperar o que se perdeu. Mas a história não termina assim. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 3 que os da fé herdaram as promessas feitas a Abraão. Todo aquele que crê em Jesus é um filho de Abraão por meio da fé. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Isto significa que você e eu ficamos incumbidos de retomar as nações das mãos dos deuses. É o nosso dever converter as pessoas que estão sob o domínio espiritual de outros deuses à fé em Jesus. Nós somos o novo concílio humano na Terra e, quando formos glorificados, nos uniremos à sua família divina no novo Éden. A Bíblia transmite estas ideias em várias passagens. O livro de Apocalipse descreve os crentes herdando o reinado das nações com Jesus no final dos tempos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ou seja, nós vamos depor os filhos de Deus que dominam estas nações desde a época de Babel. É por isso que João diz que os que creem têm a autoridade de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Compare com 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Nós vamos tomar o lugar dos filhos de Deus divinos, mas hostis, nos últimos dias. É por isso também que Paulo, ao escrever aos da fé, pedindo que evitassem permitir que os tribunais do mundo resolvessem as suas disputas, diz: vocês não sabem que hão de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Quando nos tornarmos divinos glorificados na nova terra, vamos superar os anjos em hierarquia. Um dia seremos como Jesus. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. E 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 49. E reinaremos com ele as nações, Apocalipse capítulo 2, 26, que agora são controladas pelos deuses hostis. Os da fé, a descendência espiritual de Abraão, irão, por fim, reverter a deserdação das nações juntamente com a maldição da morte que resultou do fracasso no Éden. Precisamos viver as nossas vidas crendo neste destino. Tudo no plano do Antigo Testamento aponta para nós. Pense bem no Éden. Deus queria que as suas duas famílias, uma divina e outra humana, vivessem e governassem juntas no Éden. Aquele plano foi arruinado pela rebeldia, mas reavivado quando Israel foi resgatado do Egito. Da descendência de Abraão viria o Messias, que desfaria o fracasso no Éden. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Sem Israel, não teríamos destino. E é precisamente o motivo dos deuses e seus seguidores tentarem, mais uma vez, apagar Israel.